Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. É possível constatarmos que nos dias de hoje há uma relativização da verdade e valorização dos sentimentos. E por isso, precisamos urgentemente voltar a estabelecer os absolutos que encontramos na Palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em nos indicar que Jesus é o único caminho que nos conduz à comunhão com Deus. Por isso, precisamos interpretar adequadamente a Palavra de Deus e necessitamos comunicá-la de forma clara, a fim de que essa verdade seja exposta com amor e mansidão para aqueles que não conhecem, possam conhecer e possam obedecer a Jesus, tendo-o, então, aceitando-o como Senhor de suas vidas. Nós que expomos a Palavra de Deus, necessitamos deixar bem clara a mensagem do Evangelho e, assim, ao usarmos uma interpretação coerente e correta, você que nos ouve encontrará a maneira certa de desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso é com você que nos tem dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado nos fazem continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro o e-mail da Lucilda, que nos enviou sua mensagem de Manaus, capital do Amazonas. Foram essas as suas palavras. Querido pastor Itamir, tenho me esforçado em ser disciplinada nos estudos do Através da Bíblia. Justamente por serem edificantes e fazerem diferença no meu crescimento espiritual, tenho tentado ser bem disciplinada. Minha vida tem mudado a cada dia e glorifico ao Senhor por sua vida e pela vida da sua equipe. Que Deus continue usando o Senhor com sabedoria e discernimento para transmitir a palavra dele. Creio que muitos têm sido alcançados e entregue suas vidas a Jesus. E muitos também têm sido edificados e confrontados com a palavra para mudarem suas vidas e viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Gostaria que o Senhor me instruísse acerca de 2 Timóteo 2:6. Esse verso fala de primícias. Eu sei que o Senhor já falou acerca do dízimo, mas gostaria que me esclarecesse mais sobre esse assunto. No momento, estou desempregada. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Querida irmã, como lhe respondi por e-mail, a sua pergunta é importante. No Novo Testamento, não temos essa obrigatoriedade. Devemos dar para Deus com alegria e em reconhecimento das suas bênçãos e do seu sustento. Se você estiver desempregada, portanto, não estiver ganhando, é claro que Deus compreenderá essa situação. E Ele não está cobrando nada de ninguém. Portanto, não se sinta culpada por não poder contribuir. O que Deus quer é ver a atitude do nosso coração. É do coração que saem as coisas boas ou más. Peçamos a Deus, então, que o nosso coração seja puro e correto, íntegro diante dele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque ele pode ouvir a nossa oração, pode compreender a nossa situação e eu quero agradecer a Deus também pelas suas palavras de apoio e de consideração com relação ao programa. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus. Porque tu és um Deus soberano, te pedimos que sondes o nosso coração. Tu sabes que queremos te servir de modo completo, com alegria, conforme as situações que tu mesmo nos permite passar. Abençoa a tua filha, dando-lhe condições de se sustentar e de contribuir com alegria para o teu reino. Abençoa-nos também, Senhor, no estudo de hoje. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado através do programa e vidas têm sido alcançadas e têm sido edificadas. Louvamos o Teu nome. Fale conosco no dia de hoje. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o penúltimo parágrafo do capítulo 2 dessa primeira carta do apóstolo João. Nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. Nesses versos, João nos adverte sobre a possibilidade do engano. A Bíblia nos mostra que temos a possibilidade de sermos enganados, mas também temos a possibilidade de nos auto-enganarmos. O fato é que o Senhor Jesus dissera há muito tempo que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Naquele dia, muitos dirão que profetizaram no seu nome, que em seu nome libertaram pessoas expulsando demônios e ainda fizeram muitas maravilhas, mas Jesus acrescenta que eles serão rejeitados. Por quê? Porque praticavam a iniquidade. Pelo texto, então, podemos concluir que essas pessoas estavam plenamente convictas de que seriam salvas. Tinham plena e total certeza de que seriam salvas, mas estavam enganadas. Viveram toda a sua vida num engano, acreditando numa mentira que foi desmascarada no último dia, quando já não haverá mais possibilidade de mudança. Agora, temos que reconhecer que há uma diferença muito grande entre sermos enganados por outra pessoa e sermos enganados por nós mesmos. Isso é, quando nós somos os que provocamos o nosso próprio engano, aí é algo pior, pois poderíamos ter evitado essa situação se estivéssemos mais atentos, mais vigilantes. Essa palavra engano, normalmente, é utilizada para denunciar a boa-fé. A pessoa fez uma coisa enganada, não tinha intenção de prejudicar, mas as coisas não deram certo como previsto. E o que era para ser uma coisa sem problema, sem muita importância, saiu do controle e aí um grande problema surgiu. No dia final, o Senhor Jesus Cristo, em seu julgamento, em seu justo julgamento, não vai aceitar as nossas explicações. Não existe boa fé, não existe justificativa e explicação para as práticas iníquas, para a desobediência à vontade de Deus, para os desvios doutrinários que aceitamos como verdades, sendo que eram mentiras a respeito do Senhor Jesus, da sua pessoa, do seu ministério e do seu sacrifício por nós. Querido amigo, temos que entender que a tendência humana é acreditarmos no que queremos acreditar. Nos forçamos a acreditar naquilo que nos é agradável, naquilo que nos é desejável, lucrativo ou naquilo que é conveniente para nós. Nos forçamos a acreditar numa doutrina que, mesmo não sendo bíblica, nos promete o quê? Prosperidade, vida tranquila, vida sossegada. Quando, na verdade, a pregação do Evangelho genuíno nos mostra que será através de muitas tribulações é que nos importa entrar no reino de Deus, conforme Paulo pregou em Atos 14:22. Muitos têm sido enganados com inverdades sobre a promessa de Deus. E muitos cristãos estão se deixando enganar apenas porque a cobiça lhes cega os olhos. Querido amigo, então é importante reconhecer que existem os auto-enganos previstos na Bíblia. Você deve se lembrar de Tiago 1:22. Mas devemos cuidar e vigiar para que não se cumpra o que está escrito. Errais, não conhecendo as Escrituras, conforme o Senhor Jesus disse para os líderes de Israel, conforme Mateus 22:29. Temos que reconhecer as situações onde nós mesmos somos os agentes e as vítimas do engano. Somos nós mesmos que somos enganados porque queremos crer no engano. É, queremos crer naquilo que criamos ou ouvimos porque nos é favorável, conveniente, belo, agradável, lucrativo e desejável. Você tem vivido a verdade do Evangelho ou a mentira do auto-engano? Jesus é Senhor da tua vida ou Ele apenas é um coadjuvante? Veja bem, você não tem que convencer a mim, não tem que convencer a igreja de que Jesus é o Senhor da tua vida. É o próprio Jesus que vai te dizer se você o serve ou não. É o próprio Jesus que vai saber se você o amou sobre todas as coisas ou não. No dia do julgamento do tribunal de Cristo, você será colocado à direita ou à esquerda de Jesus? Querido amigo, diante dessas verdades, o título então para a nossa reflexão em 1 João, capítulo 2, versículos 24 a 26, é o seguinte: cuidado com os enganos. Cuidado com os enganos. Somente quando mantivermos a atenção cuidadosa, não seremos enganados. Esse é o princípio desses versículos. Somente quando mantivermos a atenção cuidadosa, não seremos enganados. E nesse texto, nesses três versículos, nós vamos encontrar cinco cuidados que devemos ter para não sermos enganados. Primeiramente, não seremos enganados se permanecer em nós o que ouvimos desde o princípio. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Essa frase, ouviste desde o princípio, é muito significativa, pois indica que deve permanecer em nós aquilo que ouvimos quando o Evangelho nos foi apresentado. Quando conhecemos a mensagem de Boas Novas, quando fomos salvos, a luz de Cristo inundou o nosso ser. E passamos a distinguir as vozes do mundo, do inimigo e da antiga natureza. Nós distinguimos essas vozes da voz do Espírito Santo. É nessa voz, nessa orientação verdadeira do Espírito da Verdade, da unção, que devemos perseverar, que devemos permanecer. Mas o que é que o Espírito Santo nos comunica? O que a confortadora voz do Espírito da Verdade nos diz? O Espírito Santo nos faz relembrar e confirma as verdades sobre o grande amor do Pai e do Filho. A voz do Espírito Santo é a semente que cai sobre a terra e germina e dá fruto para a vida eterna. O desafio, então, para todo cristão que não quer ser enganado é acatar o conselho que o apóstolo Paulo deu aos Colossenses. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, 6 e 7. Querido amigo, você tem permanecido na sua fé inicial? Você tem progredido nessa fé? Devemos sempre nos lembrar que a permanência é uma das características dos verdadeiros cristãos. Aqueles que desistem da fé, aqueles que aceitam as argumentações heréticas das diversas seitas a respeito de Jesus e não mantêm a pureza do Evangelho, aqueles que se desviam indo atrás dos erros de muitos religiosos, comprovam que, na verdade, nunca foram cristãos verdadeiros. Comprovam que não nasceram de novo. Comprovam que estavam no meio da comunidade da fé, mas ao saírem, comprovaram que não eram dos nossos. Em segundo lugar, nós não seremos enganados se permanecermos no Filho e no Pai. Versículo 24. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se em vós permanecer, juntamente com a primeira parte desse verso, vem como uma forma enfática, isto é, quase que um imperativo: permaneça em vós. Mas a pergunta ainda é: o que é que ouvimos desde o princípio? Ouvimos o Evangelho, que é simples: basta crer em Jesus, confessá-lo como Senhor e permanecer nele. e viver em santificação, e como salvos, participarmos das bênçãos que acompanham a salvação. No entanto, há enganadores querendo complicar a simplicidade do Evangelho. Temos então que entender que somente Cristo, por meio da sua graça, liberta o ser humano. Quem muda o nosso interior, libertando-nos do passado, é o Senhor Jesus. Temos que permanecer no puro e simples Evangelho que veio através do Filho, comprovando o grande amor do Pai. Mas veja também, é enfática a frase, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Quando confessamos o Filho, também aceitamos o Pai. Também temos o Pai. Tendo recebido a divina e viva semente da verdade relativa ao Pai e ao Filho, nós somos transformados à semelhança daquele cuja semente foi plantada em nossos corações. Portanto, para não sermos enganados, permanecemos no Filho e no Pai. Em terceiro lugar, não seremos enganados se crermos na sua promessa. Versículo 25 diz assim, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. No capítulo 6 de Hebreus, temos a afirmação de que Deus é tão superior a todos que não pode jurar por ninguém acima dele. Dentre tantas outras, duas coisas são imutáveis para Deus, a promessa e o juramento por si mesmo, conforme Hebreus 6, 16, 17 e 18. A nossa confiança em Deus e nas promessas dele é o que nos leva a alcançar a nossa esperança. Hebreus 6, 18, 19 e 20. A grande promessa dada por Deus a nós se refere à vida eterna. Essa é uma grande bênção. E essa promessa, que já possuímos desde o momento em que passamos das trevas para a luz, terá sua consumação quando estivermos para sempre na presença do Senhor. Ali a nossa permanência no Filho e no Pai, ali será então uma permanência definitiva. Mas já agora usufruímos essa bênção da vida eterna. Essa promessa que Ele mesmo nos fez é a vida eterna. Jesus nos prometeu esta vida eterna e o próprio João destaca essa promessa no seu Evangelho. Por exemplo, ele cita essa promessa em João 3,15, 3,36, 5,24, 6,40, 6,47, 6,57, enfim, todo o Evangelho está repleto dessa promessa de vida eterna. E ele ainda cita e define o que é vida eterna em João 17, 2 e 3. Portanto, em quarto lugar, não seremos enganados se tivermos essa vida eterna. Versículo 25 desse texto que nós estamos trabalhando, estamos tratando. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. No seu Evangelho, João registrou as importantes palavras de Jesus relativas a essa nova vida. Depois de mostrar a Nicodemos a necessidade do novo nascimento, da regeneração ou do nascimento espiritual, conforme o capítulo 3 de João, depois de mostrar à samaritana a necessidade de beber a água da vida, conforme o capítulo 4 de João, e logo depois que ele curou o paralítico no tanque de Betesda, conforme o capítulo 5 de João, Jesus proferiu essas palavras importantíssimas. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Querido amigo, nascer de novo, beber da água da vida e ouvir as palavras de Jesus são termos semelhantes e significam receber a vida eterna. Significam receber a salvação em Cristo Jesus. Significam receber a salvação crendo no sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. A salvação é experimentada por todo aquele que se arrepende dos seus pecados e os deixa. Crê no Senhor Jesus e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. E o aceita pessoalmente. O homem nascido de Deus, nascido do Espírito, então ele é uma nova criatura, uma nova pessoa, participa da nova criação. E aí ele evita o pecado e ele está disposto a viver em obediência a Deus e conforme a sua palavra. A nova vida é o maior milagre que Deus opera na vida do ser humano. Vida eterna, então, querido amigo, é sinônimo de libertação, de transformação. Significa sair das trevas e ir para a luz. Significa sair do reino de Satanás e ir para o reino de Deus. Significa deixar de ser apenas uma criatura de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Essas verdades estão em Romanos 12, 2, 2 Coríntios 5, 17, que é um texto bem conhecido. Estão em 1 João, capítulo 3, que nós vamos estudar ainda, mas também estão em 1 João, capítulo 5. Quando recebemos essa promessa da vida eterna, recebemos também como dádiva da parte de Deus e de Jesus Cristo, recebemos o quê? Um grande presente. A unção. É, isso mesmo. Isso é, recebemos o Espírito Santo que é derramado sobre nós. De posse, então, desta unção, de posse do Espírito Santo, de posse do Espírito da Verdade, temos condições de nos mantermos firmes e não sermos enganados e nem sermos auto-enganados. Quanto mais estivermos firmes nessa nova vida, deixando que o Espírito Santo ministre a nós, certamente não seremos enganados pelos anticristos, nem nos tornaremos pessoas auto-enganáveis. Em quinto lugar, temos uma outra verdade. Nós não seremos enganados se estivermos seguros naquilo que foi escrito. Eu repito, este é o versículo 26. Nós não seremos enganados se estivermos seguros naquilo que foi escrito. Esse versículo 26 tem essas palavras. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Querido amigo, o salmista nos ensina a reter as sagradas letras em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Salmo 119, 11. Um conselho simples de entender e talvez não tão simples de praticar. Não é tão simples de praticar, sabe por quê? Porque o diabo tem usado a Bíblia, a própria Escritura Sagrada, para iludir, para enganar, para confundir muitos cristãos. Que outra isca poderia desfrutar de tamanha atratividade e autoridade entre os cristãos que não a Bíblia? O diabo, então, conhecedor da primazia que damos à palavra de Deus, utiliza-se com eficácia da própria Bíblia para enganar a muitos cristãos. Ele se vale da lâmpada para os nossos pés, que deveria iluminar os caminhos da humanidade, para escurecê-los, conduzindo a todos, quantos ele puder, às trevas do abismo. Se o inimigo tentou a Eva e tentou o próprio Senhor Jesus desvirtuando a palavra, é certo que ele tentará o mesmo conosco. Por isso é necessário estudarmos bem e sabermos interpretar bem as palavras de Deus para não sermos enganados por Satanás e por seus ministros. Querido amigo, quanto tempo você tem dedicado ao estudo e meditação da palavra de Deus? Querido amigo, é necessário admitirmos que um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é o desvio doutrinário, quando apesar de chamarem Jesus de Senhor, na prática, não permitem que ele reine, comande e controle suas vidas. Paulo advertiu a Timóteo dizendo o seguinte: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Temos que ter cuidado com o engano, com os enganadores, com o auto-engano. Que Deus o abençoe e que você possa estar sempre vigilante para não ser enganado. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem